Bom, então estamos aqui reunidos para gravar o PlatinaCast número 6, né? E hoje voltamos para o tema de games, né? E mais especificamente jogos de plataforma até 16 bits, Mega Drive, Super Nintendo. E eu sou o André, que é diretamente de San Antônio, né? Quem mais que está aí?
E diretamente de Curitiba, que é o Bruno, e...
Bem lembrado. Bem lembrado.
Essa é a entrada de hoje, Bruno?
Essa é a entrada de hoje.
Tá bom.
Você quer? Se quiser, amanhã eu posso fazer uma entrada aí, Bruno.
Não,
tá de boa? Aqui é o Lele de Curitiba também.
E aqui é o Tinhas de São Paulo, representando 100% de São Paulo. Isso aí.
Bom, então, começando com o Tinhas. Tinhas, que jogo aí que você selecionou pra gente que você gostava?
Bom, bora lá. Acho que dentro do assunto de hoje, né, pegando o jogo de plataforma, dos jogos mais antigos, talvez o jogo que mais simbolizasse esse tipo de esse conceito de jogo, pra mim, que eu me lembro, era o GoldenEye.
GoldenEye.
Eu acho que todo mundo aqui jogou, acho que é talvez o jogo mais clássico que exista desse daí. A história do GoldenEye, só lembrando, né, era um cara que parecia o Conan, que o espada. Curiosamente, o jogo chamava GoldenEye, mas o protagonista era um cara que usava uma espada, não sei porquê.
É pra dar uma... pra pegar a surpresa, né, cara? Elementos de surpresa.
Eu acho que esse GoldenEye na história, acho que era um machado meio mágico que o vilão pegava lá quando ele se pescou no rei.
Praticamente. Uma musiquinha. Estão ouvindo?
Eu lembro que até na época, quando a gente jogava no Mega Drive do André, ele tinha o Golden Axe 2, só que ele era bem criança, bem pequenininho. E esse 2 estava em romano, e era bem juntinho, e parecia até um O, assim, mas era o 2. Aí ele me chamava pra jogar na casa dele: vem aqui jogar o jogo que eu comprei, é o Golden Axe O. Eu falei: tá, cara, mas que jogo que é esse, desgraça? Que a hora que eu cheguei lá que eu fui entender o Axeo.
Modo Golden Axeo.
O Golden Axeo.
Os incríveis são todos de cor, né? Uma cor mais difícil.
É, bem esse.
Os três padrões.
Desenham.
Cada fase são diferentes.
Exato.
Desenham verdinho, depois vinha rosa, depois vinha dourado, alguma coisa assim, não é?
Isso. Eram os caras mais possível, né? Tipo uma cadeira com espada, pago, qualquer.
É, mas quase nunca conseguia bater em você, né? Mas quando batia, arrancava metade da vida, era incrível, né? A força que tinha, os piorzinhos, né?
O Golden Axe O é de que ano, hein? Eu consegui jogar em 93.
O primeiro Connect foi lançado para Master System, ele foi lançado em 1989. O primeiro jogo, você jogava só com o cara azul. Os outros eram personagens em participação especial. Mas era só com o cara azul, que chamava X-Battler. É o nome do personagem, que era o cara meio estilo do Conan, que era o cara de azul, chamava X-Battler, e só jogava com ele. Uma coisa que eu achava bacana nesse jogo é que, assim, por mais limitado que ele fosse, que era uma coisa que, se você tinha um jogo que você jogava no Master System, você tinha dois botões, que era um pra bater e um pra pular, basicamente. Comparado com hoje, tem oito botões, e a posição que você segura o controle, ele faz uma coisa diferente. Aquele negócio, você tinha uma coisa plana com dois botões, um pra pular ou outro pra bater. E mesmo assim, a quantidade, a variedade que você tinha naquele jogo não era, era interessante, porque pegando as outras versões também, que daí já jogava, além do cara, jogava com a mulherzinha lá, que era Amazona, e jogava com o anãozinho.
O anão, né?
Exatamente. Se parar pra pensar, você tinha alguns combos até que você podia fazer, mesmo batendo, só batendo, mas tinha combo, às vezes tinha combo que você batia dando pulo também. Aí você pulava e saía correndo, pulava e batia e dava um outro tipo de golpe.
Dava uma ombrada, né? Isso eu me lembro.
É, sair correndo, ele dava uma ombrada. Se ele sai correndo e dá o soco, ele dava com um golpe. Se sair correndo, pulava e batia, ele dava um outro golpe com a arma para baixo. Então você tinha muitas opções para fazer com basicamente dois botões. Né?
É, o que parecia o Conan no He-Man, ele dava uma ombrada. O velhinho, ele tinha um capacete com um chifre e dava uma chifrada, né? É. E a mulherzinha vem com a espada.
Agora, com a espada,
é. Esse então, movimento que você falou de pular e descer com a espada, nossa, demorei pra aprender a fazer isso aí. Difícil.
É que quando você pulava e batia com a espada era uma coisa, mas tinha um que você vinha correndo isso. E dava um pulo que atravessava a tela praticamente.
Isso. Você pulava e ficava pra baixo.
Você conseguia acertar os caras, eles desviavam, né? Você caía no chão, eles batiam e você morria. Acabou.
E eram dois que dava pra montar em cima dos lagartinhos, né? Dos bichinhos.
Exato. Tinha um negócio que parecia um bicho que tinha uma cabeça de pássaro com uma cauda também.
Isso, esse mesmo.
Tinha um dragão.
Tinha o dragão era mais comum, né? Então, assim, parando pra ver a variedade que tinha no jogo, um jogo simples, que era até de 8 bits com o Master System, depois foi com 16 bits, e até, vocês lembram que tinha os especiais também? Os especiais, você ia pegando garrafinha, e mesmo assim, eles conseguiam dar 7 tipos de especiais diferentes, porque você tinha 7 níveis, e cada nível era um especial cada vez mais forte. Então, cada personagem tinha 7 especiais, só controlando a quantidade de garrafinha. Né? Que tinha um especial de raio, a mulherzinha tinha um especial de fogo e o outro tinha um especial de terra, caía umas pedras, alguma coisa isso, assim. Né?
Eu lembro que de uma fase pra outra, tinha tipo uma fase bônus que mostrava os caras dormindo numa fogueira.
Parecia
uns bichinhos assim, ficavam roubando umas comidas, lembra?
Tipo, comendo um saquinho lá, né?
Parecia um gordo.
Isso mesmo, cara.
Você estava e derrubava a garrafinha, então é fenomenal. Então, parando para ver assim, talvez foi um dos primeiros e foi talvez fez tanto sucesso esse tipo de jogo, que depois surgiram tantos outros, mas também a variedade que ele conseguia, o sucesso que ele fez, a variedade que ele conseguia proporcionar com tão pouco, era para mim assim, faz dele o jogo mais clássico, o jogo mais bem feito, assim, dentro das limitações que eles já fizeram até hoje.
Porque você olha pra ele hoje e fala, nossa, é um jogo genérico, né? Tipo, um anão, um cara forte qualquer e uma mulher. Mas um
tanto é genérico, tanto porque é que ele tem a versão dele pra PS3, se não me engano, foi a última que eu vi, acompanhei. Tem quase certeza que a PS3 tem, PS3 em 3D daí, né, tal.
PS3 em 3D que você joga só com a mulherzinha.
Só com a mulherzinha, isso, exatamente.
Só com a mulherzinha. O jogo chama Golden Axe Beast Rider.
Isso, esse mesmo.
Beast Rider, você joga só com a mulherzinha. Até tem os outros dois participantes, mas pra dar uma modernizada, né, então, tá na moda o personagem principal ser mulher, eles acabaram utilizando a mulherzinha.
E eu joguei aproximadamente uns 15 minutos na época que eu aluguei até numa locadora aqui em Curitiba, mas não lembro porque eu parei de jogar. Eu joguei uns 15 minutos, eu lembro que tinha que fazer uma coisa e acabei deixando lá e acabou tendo que devolver pela locação assim. Não lembro, que faz tempo isso já. Eu morava, acho que foi no primeiro ou segundo apartamento, eu moro aqui em Curitiba, estou no quarto apartamento já. Se Deus quiser, eu saio desse para pegar o meu só agora, se Deus quiser. Mas voltando ao assunto de jogos aí, se eu puder lembrar um pouquinho agora, se eu puder falar, que um jogo que eu jogava bastante até, bem antes de eu ter o meu videogame, que eu jogava até na casa do Fausto, não tem como esquecer disso, né, Fausto? Que era aquele Alex Kidd.
Nossa.
Vocês lembram dele? Que tinha que fazer?
Clinical Rose.
Rock and Po, né?
Rock and Po, lá.
A musiquinha.
Bem, que todo mundo achava que o menininho, por causa das orelhas grandes que ele tinha, ele era um filhotinho de macaco, igual o Goku, mas não, ele era um menino mesmo, só tinha a orelha grande mesmo, era uma coisa para chamar a atenção dele mesmo. E esse jogo ele foi lançado em 86. e ele vinha dentro da memória do videogame, se não me engano era o Mega Drive, o Master System, ó. Ele vinha na memória do videogame, mas depois só em 90 que ele começou a ser lançado em cartucho, daí pra você poder até emprestar e trocar com outros.
E antes do Sonic aparecer, foi o grande mascote da série, né? Frente ao Mario, era o rival do Mario, era o Alex Kidd.
Foi uma tentativa, né, de manter o mascote.
Até que funcionou, né? Mas claro, não é? Não tinha o mesmo impacto. Um mascotinho não. O jogo era difícil pra cacete, né? Diga-se de passagem.
A jogabilidade
era boa, né? Você tinha que sentar e começar a jogar e demorava. Era 2 horas, 3 horas jogando.
Era numa rodada, né? Não tinha desculpa, né?
Exatamente. E aquela uma coisinha, não tinha questão de vida, você tomou uma coisa, você perde um pouquinho de vida, não. Caiu, bateu uma bolinha em você, você morre. Qualquer coisa que acontecesse, você morria. Então era difícil mesmo de terminar o jogo.
Então, o Alex Kidd, eu não cheguei a pegar muito assim, porque eu. Foi uma fase que eu ainda era pequeno, ainda não jogava videogame. Eu já fui mais pro Sonic mesmo.
Ok. O Alex Kidd tinha uma coisa que era ver se vai lembrar agora. Tipo, até porque assim, era um negócio que era difícil de jogar, né? Era o jogo em si era difícil, daí você tinha algumas sacanagens. Por exemplo, a questão do Jockey Po, que você jogava o Jockey Po 7 vezes no jogo inteiro. Eu tava de 3 chefes, depois eu pegava os mesmos 3 chefes de novo, e depois tinha o chefão. Ele tinha jogado o Jockey Po e daí você não fazia nada, mas você ficava trocando, você tinha que adivinhar o que o cara colocava. Era sempre o mesmo, tá? O problema é até você decorar. Você errava, mas era sempre o mesmo. Aqui era uma sacanagem. Você ficava jogando 3 horas pra ligar o chefão, daí você tinha que escolher que era. Ele colocava que ele colocava papel e depois papel. Você colocava nisso, você perdia sem nem lutar com o cara.
Então, qual o desafio disso, né, cara? Puro decoreba, né?
Não sei se vocês jogaram, o Leandro que jogou, não sei se o Bruno e o André vão lembrar. Você lembra que o final você tinha que pular umas caixinhas na sequência certa pra liberar o negócio, senão você morria?
Não lembro disso.
Não lembra? Tinha que lembrar da sequência. Eram 5 caixinhas, você tinha que pular primeiro na Sol, depois na Lua, depois na Onda, da Estrela, Sol, Estrela, Lua, Peixe, Onda, Peixe, alguma coisa assim.
E foi pura decoreba só também.
Decoreba. E o problema é isso, imagina você acertar uma combinação de 8, eram. Eram 10 coisas que você tinha que. Eram 5 caixinhas, você tinha que pular 2 vezes em cada uma. E tipo, como se você vai acertar esse negócio lá na frente? Isso que era sacanagem.
Perdão, sem perdão. Nessa época não tinha perdão pra vacilo.
Não tinha.
Certo. Mas de Alex Kidd, mais alguma coisa?
Ah, teve vários Alex Kidd, né? Eu lembro que tinha um que ele era um ninja. Tem uns 4, 5.
A última vez que eu vi o Alex Kidd, eu comprei um jogo de Nintendo Wii que tinha vários personagens da Sega contra o Mario, um jogo de Olimpíada, se não me engano, daí tinha o Alex Kidd e o Sonic. Não. Mas enfim. Brunão, agora fala o teu aí.
Quando você falou do tema, eu lembrei na hora, que acho que é uma das primeiras lembranças que eu tenho de jogar videogame. Já desde aquela época, que é o Mickey e o Castle of Illusion. O Mickey começava na floresta. Que eu era muito ruim, eu era muito pequeno nessa época, eu nunca conseguia passar dessa fase. Então, essa fase da floresta, que você pulava, jogava as maçãzinhas e tal, e a musiquinha ficou pra sempre.
Essa música?
Essa mesmo. Ficou queimada na minha memória, porque eu joguei muitas e muitas vezes essa fase. E depois, mais velho, claro, jogar em emulador e tal, eu vi que, na verdade, não era tão ruim assim, mas o jogo é bem difícil, na verdade. Como seguindo o princípio do Alex Kidd e tal. E, porra, é um jogo que você pensa em saudosismo e na nostalgia, o primeiro jogo que me veio na cabeça é o Mickey Castelo das Ilusões.
E é de 1990 o jogo.
1990. O plot, a história básica é que uma bruxa aleatória sequestra Minnie que cabe a Mickey resgatá-la. E era um jogo curtinho, né? Eu acho que ele tinha uns cinco mundos só, né? Quando era floresta, e tinha uma caverna, tinha parte dos brinquedos, não sei o que lá, e o castelo da bruxa já. Era bem rapidinho o jogo.
É, o primeiro era da floresta, depois era uma biblioteca, depois tinha um de brinquedo, tinha uma docelândia.
Isso, era isso aí mesmo.
Né?
E esse jogo teve um remake também, que nem o... Que nem o Leandro falou aí do Golden Axe, teve uma revisão em 2013, que fizeram 3D, bonitinho, mas eu não cheguei a jogar. Vocês jogaram?
Não, acho que vou comprar isso aí, viu?
Saiu pra todas, pra PlayStation, pro Xbox, pro computador, saiu pra tudo.
Eu vou comprar. Cadê o Leandro? Leandro tá aí?
Acho que...
Nossa. Ele estava falando até agora, discutindo, falando, por que você não deixou falar? O fone estava no mudo, foi mal. Tentando falar do Mega Man, é que tem uma acabada a bateria, eu fui lá recarregar e a gente apertei o botão do mudo sem querer.
Você jogou o remake do...
Não, o remake não, joguei o primeiro, joguei até no André aí, se eu não me engano, acho que foi eu que fechei ele primeiro. Na época era difícil pra caramba o jogo. Porque primeiro veio uma bruxa pra roubar a Miri e tem que fazer um outro ratinho, que só sabe pular, nadar e jogar maçã pra matar ela, cara.
Cara, tem uma parte, só que acho que é tipo uma gelatina. Você tem que fugir da gelatina e ficar apertando o botão de pulo, 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 pulo. Nossa.
Não ia afogar na gelatina.
Era difícil, hein?
Tinha aquele pulo que pulava dentro de um café também, tinha que fugir do torrão de açúcar.
Puta, era isso aí mesmo, cara.
Ainda é, foi talvez também um dos melhores jogos, assim. Foi o primeiro que fizeram com um personagem, que copiando um personagem, né? Que foi o personagem de desenho, que daí fizeram um jogo sobre isso. Então toda essa a parte da magia da Disney que botaram no jogo, acho que foi a primeira vez que fizeram um jogo assim, né?
Isso aí. E agora que eu lembrei, eu mandei até uma imagenzinha aí no chat. Lembra? Primeiro chão era um topo de árvore. Um topo de árvore que saía e você tinha que ficar pulando em cima dele.
Ó, ele... Tá tocando a musiquinha dele, ó, tá vendo?
É isso mesmo, cara. Porra.
Então, e cada chefão tinha um jeito diferente de matar, né? Então até você aprender a maneira, o macete de matar o chefão demorava.
Isso aí.
Que nem esse topo de árvore, você tinha que esperar ele parar pra pular, né?
Se você tentasse pular direto, ele não tirava dano dele e ele tirava a vida sua. Né?
Tinha um palhaço maldito que dava um soco igual o da Alcim, né? Ficava pulando, também era difícil. Nossa.
É, cara, nós crescemos com jogos de dificuldade acima do normal.
Bom, agora eu vou falar o meu, beleza?
Vale.
Bom, antes de falar, vocês citaram aí o Alex Kidd, ou nem tanto, porque era uma, como eu falei, uma fase que eu ainda não jogava muito. Mas o Golden Axe e o Mickey, Castelo das Ilusões, estavam os dois na minha lista. Eu tava guardando aqui na minha manga o Mickey, pra falar, o Brunão falou antes, né? Mas eu só queria só citar, do Golden Axe, eu lembro até hoje... O Leandro indo lá em casa, que ele falou, pô, vamos jogar Golden Axe-O? Golden Axe-O?
Eu falei isso?
Não, eu falei. Mas Golden Axe-O, que jogo é esse? Ele abriu, daí cagou de azar. Não, é Golden Axe 2. Até hoje o Leandro dando risada. E eu não sei se vocês lembram, além da história, tinha um jeito diferente, que era um desafio. Eu acho que você tinha um número limitado de vida, cada hora vinha um inimigo assim que saía de uma grade.
Era a arena que tinha.
Arena.
Isso.
Mas esse é a partir do 2.
Isso,
era
o 2.
Era o 2 dual. Daí já tinha um dual mode.
Isso, daí começava com um bichinho, depois vinha dois, daí eu vi um minotauro. Eu nunca consegui fechar esse daí. Eu ficava triste. E outro desafio que eu fazia era tentar ficar o máximo de tempo possível em cima do dragão lá sem perder também. Mas eu acho que quando acabava a fase ele ia embora, né?
Não... checkpoint que tinha, um ponto lá, você acabava deixando.
Isso, ele saía, ele dava um galeto e saía fora, né?
Certo. É verdade. Bom, mas então o Bruno falou um que eu ia falar, eu vou falar outro então. Vocês lembram do Kid Chameleon? Chameleon.
Nossa, esse é bom também.
É, Kit Camelon.
Camaleão, né?
Que ele mudava de roupa, né? E ganhava os poderzinhos.
Vai dar uma musiquinha.
Difícil.
Então, esse jogo eu não comprei, eu alugava só, né? É, mas basicamente, como é que era? Era um moleque que foi jogar um fliperama. Foi sugado pelo jogo, né? Aí ele conseguia mudar de forma, né? Tinha um samurai, tinha um tanque de guerra.
Rinoceronte,
um que era só uma armadura assim, medieval, não tinha?
Isso. Só que o problema é que esse jogo ele era meio complexo, que ele tinha um monte de teletransporte e tal. E aí, às vezes, você pegava a roupa certa no lugar errado e você ficava preso. E aí, você, tipo, o rinoceronte conseguia quebrar uns bloquinhos lá. E aí, se você chegasse num teleporte que não desse pra passar com aquela roupa, você basicamente se ferrou. Tinha que começar o jogo de novo.
É, esses jogos de antigamente eles não tinham, tipo, um save game ou um password pra você, sei lá, você parava no meio ali, vou gravar esse password daqui pra frente. Tudo bem, aí você vai lá e trava o jogo, acaba morrendo, ou perdendo tudo a vida, assim, começar tudo de novo, né, cara?
Eu acho que isso aí não tinha nada, que nem o Alex Kidd não tinha nada de save também. Você tinha que... Era um puta jogo longo, difícil, e você tinha que terminar em uma rodada só também. Tinha que deixar o videogame ligado e segundo a mão, ele queimava a TV porque ficava uma parte da tela sempre fixa, né?
É, mas mesmo que você conseguisse enganar o pai e a mãe, aí você voltava, deu pau no game, né?
Exatamente, alguém pisou ali e a fita saiu do lugar.
É. Esse jogo, o Golden Axe e o Mickey, acho que juntando as horas que eu joguei os dois, deve dar 2 anos. Agora, esse Kid Chameleon, eu não tinha ele. Então, eu devo estar alugado umas 5 vezes no final de semana. Então, eu nunca fui muito longe. Eu não sei se alguém de vocês fechou esse jogo.
Ah, eu não cheguei nem perto de zerar esse
jogo. Eu não cheguei na verdade.
Que eu acho que ele é mais pro Mega Drive, né? Acho que o Fausto tinha Super Nintendo, né?
Tinha Super Nintendo, exatamente.
É, até agora acho que os 4 que a gente falou são do Mega Drive, né?
E eu lembro que tinha um avatar dele que eu gostava muito, parecia um ciclope, assim, tinha uma roupa parecida com um ciclope, uma espécie de uma arma laser, só que não dava pra usar, né? Sempre ele. E tinha um que também virava um tornado também, gostava bastante, né? Mas é esse, é um jogo muito difícil, mas muito legal. Se lançasse um remake para PS4, comprava amanhã.
Ah, isso daí acho que você consegue baixar na internet, jogar com esses controlezinhos aí, de tipo PS4 mesmo, que você pode usar no computador.
Não, mas
se não me engano, agora com a atualização que teve do PS4, você pode jogar ele em computador e no Mac, viu? Tem que baixar um aplicativozinho lá.
Pode sim.
Você não precisa ter o console, né? Mas não precisa ter toda hora perto, né? Você pode jogar no computador.
Sim. Bom, o meu era esse. Vamos para a segunda rodada, para finalizar? Fausto, você tem um segundo jogo aí?
Né? Agora, falando do jogo também, das antigas, pra mim, assim, que eu joguei bastante fliperama, e acho que possivelmente o jogo mais divertido que eu já joguei da época de fliperama, assim, com certeza um dos que eu mais gastei dinheiro depois que eu aprendi a baixar o pai de bater sozinho.
Eu sei. Ah, eu ia falar isso mesmo.
Mas esse é...
Não, in time. Esse é o do fliperama.
Então agora eu sei mais ainda. Eu ia chutar esse primeiro.
Mas é Beater Up, não é?
Não, eu acho que é o do Simpsons, que jogava com o Homer, a Marge, o Bart e a Lisa.
Vocês não viram mesmo a musiquinha? Não reconheceram?
Ouvi. É que eu tô só pensando, Fausto.
Eu achei que era o Simpsons.
É que eu acho que esse entra mais no gênero.
Calabanga, lembra do Calabanga?
Opa!
O 4?
Não, o Turtles in Time era pra Nintendo. Esse aí era a versão de fliperama. Mas ele pensava que era... É, que você jogava os quatro ao mesmo tempo.
É,
Tartaruga Ninja, que você tinha que pegar as pizzas e tudo mais. É, e era um jogo longo pra caramba, era um jogo difícil pra caramba também, que não era tanto essa coisa de você tomava uma porrada e morria, só que era muito bicho pra você matar. De, também é a mesma coisa de jogo, você só tinha dois botões, um pula e outro, um pula e outro bate, mas você fazia bastante coisa, e o fato de você poder jogar com quatro personagens diferentes, que é o personagem é tudo igual, quatro tartaruga, mas que... Quatro personagens igual, mas cada um com uma linha diferente, tinha uma sequência de golpes diferentes também. E a quantidade de inimigo que tinha, tinha aqueles os ninjazinhos coloridos lá.
Isso,
também.
O clã do pé,
exatamente. Dentro dos ninjazinhos coloridos, cada um tinha uma arma diferente. Os caras vinham com esfregão, outro com martelo, outro com faca, com espada, com
bastão.
Oi?
Arma laser vinha também.
Com arma laser, jogava bomba, jogava estrelinha. Os bichos pulavam do bueiro, jogava tanto de bueiro em vocês, você podia bater de volta também. Então, a variedade que tinha com tão pouco, os inimigos, além do chefão, que repetia ainda várias vezes, né? Porque um chefão era o que soltava, era o Rock 7 lá, o rinoceronte, o outro era o Bebop. Daí tinha uma fase que era o Rock 7 e o Bebop junto. Daí tinha outra que era um bichinho que era um cara meio cientista, assim, tinha um robôzinho que ia soltar umas formiguinhas. Daí você tinha que matar umas 40 formiguinhas dessas, daí lá na frente você mataram de novo. E tirando o chefão, o inimigo era tudo igualzinho, era tudo igual.
Era esse o nome dele, do cientistazinho? Baxter?
Baxter é o que virava mosca, não era? Né?
Oi?
O Bax é o que virava o Homem-Mosca, não era?
A mosca, né?
Esse
jogo que tinha uma fase que era o destruidor, ficava tipo em primeiro plano, e aí você tinha que jogar os ninjas na tela pra quebrar o robô.
Não, esse eu acho que é o Wintime.
Ah, tá. É que esse é tipo, a parte que eu mais lembro, que eu não sabia fazer o arremesso, daí eu só morria nessa parte aí.
Esse é o de plataforma de videogame normal, esse é o Wintime. O primeiro não tinha, o primeiro você ia matar o destruidor e tinha uns raiozinhos que transformavam você em tartaruguinha pequenininha, daí pegou e você matava. Isso lá na frente já também, já no último estágio pra matar o destruidor, que você não conseguia matar, jogando no fliperama era impossível, você podia gastar dinheiro se quiser, você não conseguia matar ele.
Ah, é, isso é tudo, né, cara? Roubar a ficha.
É. Esse eu acho que era pra mim, esse jogo de fliperama, talvez. É, o que eu me lembro, assim, o que eu mais me diverti, acho que o que eu achava mais divertido era o Tartaruga Ninja. De jogo de plataforma, acho que foi o primeiro e talvez o mais marcante jogo que ele jogava com mais. Você podia jogar 3-4 pessoas ao mesmo tempo. Depois tinha um monge, depois veio Vingadores, veio o próprio Simpsons, tinha aqueles Sunset Riders, que era com os caras de
Cowboy, tinha o X-Men, né?
Oi?
Tinha o do X-Men, que dá pra jogar com 6.
Vários outros que também foram jogos muito bons, mas de simplicidade, jogo divertido, fácil de jogar, sem ter muita. Fácil de aprender a jogar, difícil o jogo, né? Mas pra mim esse era um dos melhores, assim.
Eu posso dividir uma história triste com vocês sobre esse jogo?
Pode.
Vocês não devem se lembrar, mas agora veio à tona uma história triste minha desse jogo. Eu lembro uma vez. Nós íamos, tudo novo, nós íamos pro Catuai Shopping e lá tinha esse jogo, né? Dava pra jogar em 4. Aí nós combinamos, o Leandro falou: ah, nós vamos lá, eu vou ser tal tartaruga, o Fausto, eu vou ser outro. Eu falei: ah, eu vou ser o Donatello, né? Aí até a gente.
Peraí. Vou colocar a música triste do Hulk aqui, vai. Pode continuar.
Aí. A gente até brincou na véspera, fizemos máscaras da tartaruga improvisado, as armas improvisadas, e fomos pro Catuai Shopping, né? Chegando lá, o Fausto pegou lá, o Leandro, mais um que eu não lembro quem. Aí eu fui jogar um primo mais velho, não tô lembrado quem é, acho que deve ser filho do Moacir lá.
O Binho.
É o Binho.
Talvez. Não, deixa eu jogar. Aí ele foi, pôs a ficha, jogou no meu lugar, daí quando eu fui jogar...
Peraí, mundo... vou contar a música triste do Charo, velho. Pode continuar.
Aí jogaram uns quatro, gastaram lá as fichas, aí na hora de jogar, ninguém quis jogar mais.
Nossa.
Então foi uma história triste minha com esse jogo.
Você foi a culpada desse amor acabar.
Durante muitos anos, quando eu ia no Catoy Shop, eu não podia nem passar perto desse jogo de fliperama, porque para trazer memórias tristes.
Muito bem.
Então, para vocês, só para dar um pouquinho mais. Queria tirar um pouco esse clima triste que o André colocou. Não. Você sabe, o jogo original ele é dos Estados Unidos, né? Teenage Mutant Ninja Turtles, que foi lançado na Europa. Não sei por que eles não quiseram chamar de Ninja, a versão europeu é de Teenage Mutant Hero Turtles.
Hero Turtles?
Hero Turtles é a versão
europeia. Apesar de ser adolescentes mutantes, é bem passável, mas Ninja não dá, né?
E a versão japonesa chama Teenage Mutant Ninja Taturuzo. Super Ninja.
Uau! Faz de novo a tradução aí. Ficou legal, faz de novo aí.
Teenage Mutant Ninja Taturuzo.
Como é que isso aqui é o Donatello em japonês? Donatello? Donatello.
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 Donatello. Se for em japonês é Donatello. Se for em chinês é
Donatello. Rafael.
Michelangelo. Bom, mas beleza. E diga-se de passagem, só também mais uma coisa. Tinha um rapaz no meu colégio que chamava Michelangelo. O que ele sofreu de bullying por causa das tartarugas ninjas não é. Olha, sua tartaruga. E o cara ficava bravo, hein? Nossa senhora.
Mas o cara tem que abraçar, né? Senão não adianta.
Bom, fechamos então as tartarugas. Agora o Leandro fala o próximo jogo dele.
Tinha um jogo que eu gostava muito também, fui bem fã da série, jogava pacauaca, mas não jogava muito em fliperama, você jogava ele em videogame mesmo, que era o Mega Man.
Mega Man.
Ele foi, a franquia dele teve início em 87, que foi quando lançaram o primeiro Mega Man, e a princípio era para ele ser vermelho, em vez de ser azul. O grande criador dele era o Keiji Inafune. Deve ser japonês também, né? Tem que ser, né? Keiji, acho que a pronúncia tá correta. Keiji Inafune. Diz que ele era pra ser vermelho, só que eles mudaram ele pra azul porque tinha mais diferente de cores azuis na paleta de cores do Super Nintendo. Era mais fácil, sabe? Colocar outras cores azuis nele que colocar o vermelho.
Né, do Mario.
Isso, exatamente. E tipo, ele foi o mesmo criador do Astro Boy também. E esse Mega Man. É, praticamente, né? O Astro Boy só que andava mais pelado, eu acho. Cara. O Mega Man era totalmente pelado, não tinha roupa, ele tava tudo de azul, né? O Astro Boy ele botava uma sunguinha preta ali pra tampar o filho do robô ali. Essa série do Mega Man ele teve 11 jogos principais, assim. Mas teve milhões e milhões, um monte de versões dele, assim.
Eu lembro que tinha. Era paralelo, né? Era o Mega Man, que era o pequenininho, né? Tipo criancinha.
Isso.
O Mega Man X, que ele era mais.
Ele era um pouquinho mais adúltero.
Mais adulto, mais popótico. Tinha o Mega Man X, tinha aquele que era vermelho e tinha uma espada, que tem até no Marvel vs. Capcom novo aí.
É isso, ele é o Zero.
Então, na era pré-internet, que você não podia pesquisar sobre história, né? Eu lembro que no SBT passava um desenho do Mega Man.
Ele teve vários desenhos, séries, tentaram até fazer uma espécie de um filme dele, mas não deu muito certo. Esse Mega Man também, ele tinha o nome de Rokuman.
Rokuman.
No, no Japão, até você comprava um monte de joguinho, via joguinho, que era o Rockman. É a mesma pessoa. Ah, não vou jogar o Mega Man, vou jogar o Rockman, que é mais legal. Era o mesmo tonto, de vestido de azul. Né?
Então, mas eu queria ver o desenho pra ver se um dia contava a história dele. Se ele era um rapaz, um moleque normal que foi transformado em robô, ou se era robô. Foi criado como um androide, vocês sabem disso ou não?
Pois é, isso eu não queria ver, cara, eu acho que ele era robô mesmo.
E eu tinha a história que um desenho, o inimigo dele era aquele, era um que era usava óculos escuros.
Parecia assim, ele, assim.
Proctoman.
Que ele também foi criado pelo próprio Dr. Light, né, que era o criador do Mega Man, só que daí acho que o Dr. Willy roubou, era alguma coisa assim. Proctoman.
Tinha os dois que eram os vilões, assim, que era o Dr. Albert Willy e o Dr. Thomas Light.
Thomas
não,
Light.
O Light não era bem o vilão, na verdade, era o bonzinho, né? O que criou. O Dr. Willy era o.
Segundo o Wikipedia, o Willy era um assistente do Dr. Light. E respondendo a pergunta do André, ele é um androide feito por esses dois cientistas, que ele é um androide chamado Fox. Por isso que é o Rock.
Rock foi o último tema já.
Ai, meu Deus.
E tinha o cachorrinho, né, que eu lembro, que virava prancha, virava bastante coisa.
No desenho ele tinha o nome de Rust, né? Eu lembro pelo desenho.
Eu não lembro. Tá, mas eu
segundo. Essa série que passou no SBT, ela foi passada em 95, André. Se caso ajuda 95. A procurar alguma coisa.
O Mega Man.
Depois.
O Mega Man era interessante que você que escolhia qual era o caminho que você ia, né?
O Mega Man já tinha aquele negócio de password, né? Se você matava três chefes ali, falar, ah, desses 9 ou 10 ou 8, não lembro quantos que eram exatamente, mas eu matei 3 chefes. Ah, eu preciso desligar que minha mãe vai me dar uma surra se eu não for jantar, né? Aí você te ligava, marcava o password e ia embora, jantava. No outro dia você acordava de madrugada pra sua mãe não ver. Ia lá, ligava o videogame, botava o password e os 3 chefes já estavam ali, mortinhos da Silva. Podia continuar de onde você parou.
E aí você ganhava esse poderzinho aqui, né?
Eu tinha esquecido que
tinha
password, cara. Hã? Eu tinha esquecido que existia essa desgraça, meu. Porque não tinha como salvar, você botava, né? Password escrevia lá no caderninho, acho que final do mês tinha aquela. O caderninho tinha 80 códigos lá, você não sabia o que era o quê, mano.
Isso pra mim é um mistério.
Marcar, né, a sequência dos passwords, né?
Isso aí.
No começo você marcava um bem grande. Ah, você vai marcar esse só, agora é o final. É, marcava, opa, não vai dar. E marcava no canto, ia marcando, daqui a pouco ali que parecia esqueci o nome daquele jogo lá. Paixô, eu acho, japonês lá, tudo invertido, ficava tudo louco lá. Eu tinha que começar tudo de novo.
E como é que, isso que eu não entendo, como é que um jogo, que nem o Mario World, tinha como você salvar, não tinha?
É porque nessa época, pra salvar, a fita tinha que vir com uma bateria. E aí isso encarecia o preço final.
Mas como é que não era possível salvar naquela fita e você jogar um password e voltar pra onde você tava? Isso que eu não entendo.
Não, dá pra fazer, porque o jogo, na verdade, você não salva o jogo. Você não salva o jogo no cartucho, né? O jogo ele tem uma sequência. Quando você. Imagina como se fosse uma música, vamos dizer assim. Você botava que ele vai rodando isso uma sequência. Você bota o password, não tem nada de, por exemplo, moeda, não tem vida, arma diferente. Você tem aquela sequência, aquele password você pulava como se fosse uma música, você entrava num ponto X do jogo. Você entrava lá na frente, você não salvava, você dava um tiquezinho pra você avançar o jogo. Era basicamente isso que fazia o password.
Isso aí, Di.
Bom, fechamos Mega Man, posso pro meu?
Na verdade, tem até um remake do Mega Man, só pra terminar, tem um remake agora no PS4, que ele vem com 6 jogos do Mega Man, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deve custar em torno de, vou arredondar um valor, R$70, menos que isso, eu acho. Eu comprei, fui jogar o 1, é bem, bem joguinho de 16 bits ali, sabe? Bem ruimzinho.
Mega Man é difícil, hein?
E aí eu fiz o teste do Mega Man 6 pra ver se melhorava um pouco o gráfico, o personagem, é a mesma coisa, mesma dificuldade, a única coisa que ele muda agora, pelo menos no 6, eu não testei os outros, o 5, 4, 3, 2, Mas o, do 1 pro 6, o 6 ele consegue concentrar a energia agora do canhãozinho que ele tem.
Ah, segurava o botão, ele dava.
Segurava o botão, ele concentrava a energia. O 1 não. Não testei o 2, nem o 3, nem o 4, nem o 5. Então eu tô falando do 1 e do 6. Eu joguei aproximadamente uns 20 minutos, deixei de lado, não gostei.
Entendi.
Beleza. É, melhorzinho é aquele do Super Nintendo lá. Tinha um deles.
Tinha o período que ele foi lançado.
E tinha um deles lá, aquele que tinha o Dash, que era corrida, ele conseguia dar uma deslizada por um certo tempo, que você isso. conseguia até pular por distâncias mais longas. Tinha um outro lá que você pegava até partes da armadura dele, pegava o capacete, que dava. Mostrava onde tinha alguma coisa escondida. Pegava as botas dele. Isso, pegava as botas dele, que você conseguia correr no ar, digamos assim. Isso. Pegava o peitoral dele, que eu não lembro exatamente qual o poder que ele tinha. Mas eu achava bem legal isso daí, eu não consegui fechar. Futuramente, quem sabe, se eu achar ele por aí, tento de novo.
Certo.
Bom, eu finalizei. Próxima.
Bom, agora sou eu. Eu queria falar de um jogo, eu acho que ele não é muito famoso.
Alguém... É o Bruno agora.
Ah, é o Bruno?
É, vai ver, sou eu. Bom, meu jogo... Você tem que adivinhar só com uma nota do que eu vou mostrar.
Michael?
Isso, garoto.
Qual?
Michael Jackson Moonwalker.
Moonwalker? Nossa,
esse é caprichado, hein?
Só uma dúvida. Ele é plataforma ou ele é beat up?
Ele é uma mistura. O do arcade, ele era um beat em up. Tipo da Tartarugas Ninja, mas o do Mega Drive é mais plataforma. Ele dá lá os golpinhos do Michael Jackson, mas ele é um jogo de plataforma. Você vai pulando lá, vai rodando pra lá e pra cá. Mas esse é um jogo, era bem diferente, porque é um jogo, tipo assim, ele fugia um pouco do padrão. Número um que tinha o Michael Jackson, né? Que tudo que envolve ele já foge do padrão. Número dois que tinha música tipo de verdade, né? Porque não era uma coisa comum naquela época ter uma música real num jogo. Cada joguinho tinha sua trilha sonora lá, Mario, Sonic e tal. E tinha no Michael Jackson, acho que o Rock and Roll Race, que também tinha música de verdade. Oh, isso era bem difícil.
Falaria deste.
E o Rock and Roll Race, show, hein? E aí, porra, e os golpes, né? Era tudo aquele negócio de jogar estrelinha, e o especial pra mim que era a melhor parte. Você gastava vida que ele ficava rodando, mas aí se você chegasse no nível lá, os carinhas vinham, faziam a coreografia dos clipes dele.
É, e caía tudo morto. Porra,
e caía todo mundo morto, cara. Porra,
era muito mais, cara.
Então, esse foi um jogo também que eu não tinha ele, mas eu acho que eu devo ter alugado ele umas 500 vezes. Eu sempre não comprei esse jogo. Tanto alugado.
É, porque basicamente a história desse jogo é que ele foi mais ou menos um produto de marketing do filme, né? Do Moonwalker. Filmão do Michael Jackson lá. Filme de 88 e o jogo foi lançado em 1990. E daí a gente já entra numa parte ligeiramente dúbia, né? Do jogo, que o objetivo era resgatar as criancinhas, né? Então... É, dado tudo o que aconteceu, você fica meio em cima do muro. E aí quando você resgatava, sei lá, 6, 7 criancinhas, você abria, estavam escondidas em armários ou porta-mala de carro e tal, e elas falavam, Michael! E aí você ganhava.
Ah, é.
E ao final, você resgatasse todo mundo, vinha aquele macaquinho dele lá, o Bubbles, e ele ia te apontando o caminho até o vilão. Na verdade era um monte de cara, e aí você matava todo mundo. Olha, é um jogo bem simplão, assim, mas era diferente porque era o Michael Jackson, tinha toda aquela história, todo os movimentos dele, então, tipo, coisas extremamente desnecessárias. Você segurava o botão e andava pra trás, daí ele fazia o Moonwalker, aí você apertava, acho que pra cima, ele fazia aquele passo que ele fica na ponta do pé. Isso não mudava nada na jogabilidade, mas era um negócio só pra tirar onda mesmo. Esse jogo era bem legal, eu gostava bastante.
É, tinha um negócio que ele andava no Moonwalker lá, que você tinha que apertar o botão.
Tinha, tipo, botão de
segurar, né?
Ele virava um robô gigante também, não virava?
Isso, o esquema do filme é que no finalzinho ele virava um robôzão, né?
É.
Bizarro, cara.
É, no jogo ele virava um robôzão quando, em alguns trechos da fase onde você tava, aquele... salão de sinuca, no estacionamento, foi as vezes que eu consegui achar. Você andava, daqui a pouco caía uma estrela, você tinha que voltar, pular e pegar ela. Aí virava um robôzão, ele matava todo mundo bem facinho, tinha um tempo do robô, e ele conseguia ver atrás de qual porta ou qual porta-mala que a menininha tava, mas não conseguia pegar.
Isso, só via, isso. Né? Era só o primeiro Mario.
Eu tinha, eu acho que é só Mega Drive de videogame, tinha no arcade, eu acho que é só Mega Drive, né, que teve o Michael Jackson, né? Acho que não teve pra Nintendo.
Não, acho que só Mega Drive.
Bom.
O Wonder Show é saudoso também. E aí, eu acho que a grande polêmica que tem é que tem todas as músicas clássicas dele, menos o Thriller, né? Que tinha uma fase lá que era, acho que do cemitério, que tinha uns zumbis... Mas a música que tocava era Another Part of Me. Não era o Thriller. Eu sempre fiquei perguntando por que que não deu, não era o Thriller. Acho que foi alguma coisa de direitos autorais, coisa burocrática e tal, mas legal, tinha todas as outras, né? Tinha o Smooth Criminal, que era a primeira, aí tinha Bad, tinha Period, todas elas tinham a coreografia certinha, os caras iam fazendo. Então, porra, jogaço. Vai lá,
beleza. Bom, o meu próximo jogo, ele não é um grande clássico assim, mas joguei muito. Vocês lembram do Storm Lord?
Nossa. Deixa eu dar um Google aqui que eu não tô me lembrando.
And
Storm Lord. Bom, estou achando uma banda de black metal. Ah, vou colocar Storm Lord Mega Drive. Era um velhinho. Putz, esse jogo era difícil pra caralho.
Ó, barulho, ó a musiquinha. Vamos ver se vocês lembram. Peraí, deixa eu voltar pro início aqui.
Lembro.
Jogo muito difícil. É um. Na capa do jogo parece que é um semideus, né? Mas daí o jogo parece um tiozinho de capa, né?
Tiozinho, né?
É, e você tinha que ir andando, matando os bichinhos. Ele soltava um raio de espada, assim.
Como que é o nome do jogo mesmo?
Storm Lord.
Isso aí. É que esse jogo, ele tinha um problema grave, que era assim, se você não jogasse ele do jeito que ele foi feito pra ser jogado, pra fazer as coisas na sequência certa... Você não tinha como vencer a fase, né?
Se você deixar o mel pra beira.
E tal, você não tinha como progredir. Isso era bem, porra, frustrante pra caramba, né?
Você tinha que deixar um pote de mel pras abelhas saírem de onde tava a fadinha.
Uau!
Tinha uma espécie de uma sapatilha que fazia ele pular mais alto.
Isso aí. Se você não pegasse essas paradas na sequência certa, nem adiantava. Você chegava em algum lugar, ficava preso, não tinha como voltar e acabou o jogo.
E não só isso, tinha os checkpoints que vinha um gavião gigante e buscava ele, né?
Isso.
Aí parece...
Buscava ele lá atrás.
E parece que se você não fizesse a coisa na sequência certa... O gavião jogava você num lugar que não tinha mais volta, era difícil.
Exatamente.
Pra caramba. E tinha tempo ainda, né?
O jogo era bem frustrante.
Eu acho que eu não passei da terceira fase.
Era um jogo muito truncado, assim, pra época, né? Que era um negócio mais dinâmico, jogo de plataforma de pular em cima da cabeça e jogar as coisas em pessoas. Esse jogo era muito difícil, era muito cabeça.
Você lembra desse jogo, Leandro?
Lembro, agora tô vendo no YouTube. Você tá escutando aí do YouTube ou não?
Pô.
Não.
E agora, então?
É, eu botei o som do game na hora que eu comecei.
Não, eu quero saber se o som que eu coloco pra mim aqui, eles escutam aí.
Não.
É bem baixinho, cara. Às vezes eu...
O meu, vocês estão escutando que eu coloquei?
Bem baixinho também.
É que eu pus bem baixo pra não atrapalhar.
Muito
bem. Bom.
É, eu gostei da dinâmica aqui de hoje que... É, acho que até por razões óbvias nós pulamos o Mario e o Sonic, né? Porque se a gente fosse...
Pois é, eu tava esperando alguém falar ou Mario ou Sonic.
Ah, mas é que é muito manjado, né, cara? Fala, pô, a gente fala de Mario, é que Mario, né? E do Sonic, todo mundo sabe, a gente tem que falar.
Nossa,
de cenário de novo.
Eu tinha certeza que o Fausto ia falar do Super Mario World.
Ah, mas é que... Assim, se fosse falar no Mario, talvez falasse aquele que você jogava com o Yoshi só, que o Mario era um bebezinho. que era mais diferentão. Mas o Mario hoje, pô, todo mundo jogou, todo mundo sabe. Todo mundo tentou destravar sem fase, sabendo que eram só 96, aquela coisa. E várias lendas urbanas.
Mas beleza. É. Bom, acho que foi válido. Vocês gostaram aí do tema?
Bom, cara, bom remember. Isso foi uma nostalgia extrema, hein?
Então, eu acho que dá pra fazer mais uns 4 desse tema, né?
É isso aí.
Podemos. Deixa eu falar de um rapidinho, então, antes de finalizar.
Fale.
Que o Fausto falou aí do Tartaruga Ninja. Tinha um também que eu gostava também, mas não era tartaruga. Vocês lembram qual que era?
Power Ranger?
Não, vou colocar a musiquinha aqui rapidão.
Vai lá, bota alto.
É o Sapos?
Ninguém lembra.
Os Sapos? Mas dos Sapos lá? Dos
isso! Battletoads.
Battletoads, né? Nossa, falando em jogo difícil, esse jogo é difícil.
Esse é o
que eles dão uma pontinada, né?
Ele tinha continue, mas ele não tinha... Cala a boca, passarinho, tô falando. Ele não tinha... começa a falar e começa a piar, tá vendo?
Saca, esse jogo era ridículo. Lembra que você
ia dar... até tinha continue, mas ele não tinha password. Esse jogo foi lançado em 91 pro Super NES.
Aham.
Uhum. E teve várias versões dele. Teve uma versão dele que era até com Battletoads e Double Dragon. Vocês lembram?
Isso. Você podia escolher os dois irmãos e os dois sapos.
Ah, eu joguei.
Isso, todo mundo escolheu o sapo porque ele tinha aqueles golpes que ele dava um chutão, virava uma porta, né?
É, então... Quando era o golpe final no bichinho ou no chefe, o pezinho dele virava uma bota, a mão dele virava aquela bola com espinho, e assim ia, né?
Não tinha uma hora que você andava numa espécie de uma moto voadora também?
Não, sim, parte, aquela moto lá, eu não passava aquilo lá, cara. Chegava naquela parte lá, eu até desistia, cara.
Passava
tudo. É, exatamente isso. Era muito, muito difícil. Se eu não me engano, esse jogo daqui foi um dos jogos mais difíceis comparado por um site, isso eu não me lembro qual agora exatamente, mas eu pesquiso e falo pra vocês na próxima que a gente fizer.
Eu achava
muito top esse jogo, muito, muito legal.
Eu posso falar mais um também, então?
Manda bala.
Fala menções honrosas.
É um que eu acho que quase ninguém deve conhecer, eu não sei quem que me deu esse jogo, tá? Ele deve até ser merchandising. Lembra do Cool Spot?
O Sport, era do refrigerante, né?
7-Up?
Isso.
Você lembra, Leandro, desse aí?
Ah, lembro. Fechei muito esse jogo aí.
Vocês estão ouvindo?
Era na praia, né?
É. Então, basicamente, é aquela bolinha vermelha que tem no 7-Up, sabe?
Isso. 7-Up não tem mais aqui, né?
No Brasil não, mas nos Estados Unidos tem.
Tem, né? Tem, milhões de menções honrosas que a gente não fez aqui. Super Metroid, né? Castlevania.
Tem, na próxima a gente calibra todos eles aí.
Eu só fiquei um pouco confuso. Que teve um que vocês falaram que eu acho que era Pinner Up, não plataforma.
É.
Você sabe diferenciar um do outro?
Briga de rua com plataforma. Mas tudo entra. Falar e divertido.
Beleza, então, ó.
Só pra finalizar a última mesmo, não é de jogo, mas do Battletoads. Ele teve uma versão, não é tipo, exatamente tipo, como posso dizer, desse jogo 16 bits, mas ele tem um personagem que você pode jogar com ele no Xbox One, naquele jogo Killer Instinct Season 3.
Sério? Calma, você joga o Killer Instinct?
Joga o Killer Instinct no Xbox One. E tem o personagem do Battletoads pra você poder jogar com ele. Faz os combos e tudo e tal.
Agora eu quero ver o...
Coloca no YouTube aí que você acha. Battletoads, Killer Instinct, assim.
Caralho. Nossa, tem mesmo, é o Rash.
É o Rash, exatamente.
Um era Rash, outro era Pimple, que é cravo, espinho e...
Eu lembro que o Fausto era bem viciadão nesse daí, quando ele tinha o Super Nintendo, cara. Jogava uma caveirinha lá, aquela de Spinal, o nome da caveirinha.
Aqueles combos.
Isso,
cara.
Esse era Guiana. Era péssimo esse show.
Bom. Mas enfim, do podcast, não sei se vocês entenderam, eu tô tentando fazer por gêneros, né? A gente começou com games, com jogos de tiro em primeira pessoa.
Uhum.
Fomos daí pra. Não sei se gastronomia poderia dizer, né? Começou álcool, né? Cerveja, vinho. Depois comportamento, vida no interior versus capital. Aí depois foi qual mesmo? Foi.
Rock também?
O rock foi o penúltimo, teve um antes, não teve?
Não lembro.
Pô, não lembro agora também.
Tá, teve o rock e agora voltamos para jogos. O próximo, eu queria que fosse gastronomia de novo, eu pensei daí em churrasco.
Oh, esse é um tema bom, hein? Você viu que tá passando aquele tipo Masterchef do churrasco,
do
né?
SBT.
No SBT?
Porra, esse troço dá uma vontade de comer churrasco foda, cara. Eu fico assistindo salivando, cara.
Ué, reserva a churrasqueira do prédio que eu vou aí dar um jeito nessa vontade sua.
Nossa, cara, tá foda, cara.
Mas...
Ou vai lá no assado lá, cara. Vai no assado sábado. Sábado é mais tranquilo. Domingo é mais fodão. Mas vai lá sábado, se tiver um sábado livre. Já vamos comer uma costela lá, uma picanha derretendo.
Mas, ó...
Batambre recheado.
Mas, ó, então...
Batambre recheado.
O próximo, eu não sei quando que tiver gravar, é sobre o churrasco. Leandro, pelo amor de Deus, eu conto com você, hein? Você
falar opa, uma... se eu puder, eu dou um jeito.
De falar. De falar.
Só não vai marcar de uma hora pra outra, assim. Marca tipo uma semana antes, daí eu vou me programando daí.
Mas vamos nos despedir aqui e depois a gente continua falando. Então, um abraço aí, valeu pela gravação, espero que vocês tenham gostado. Eu acho que ainda dá pra fazer mais uns três de plataforma.
O Fausto caiu?
Ele saiu, ele falou que tava, ia ter que sair.
Ah.